400, nada entre 202 e 203. Marcelinho. É sobre a proteção de Deus. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2011, às 16 horas e 10 minutos. Convido o deputado Chico Leite para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Bom, presidente, nós temos a mensagem número 85/2011 do Poder Executivo. A mensagem número 195/2011 do Poder Executivo. A mensagem número 196/2011 do Poder Executivo. A mensagem número 197/2011 do Poder Executivo. A mensagem número 198/2011 do Poder Executivo. A mensagem 199 do Poder Executivo. A mensagem 200/2011 do Poder Executivo. A mensagem 201. A mensagem 202, a mensagem 203, a mensagem 204, a mensagem 205, a mensagem 206, a mensagem 207, a mensagem 208, a mensagem 209, a mensagem 210, a mensagem 211, a mensagem 212, a mensagem 213, a mensagem 214, a mensagem 215, a mensagem 216, a mensagem 217 e a mensagem 218. Todas comunicam sanção a projetos de lei. Agora, nós temos também o PL do deputado Cláudio Abrantes, que proíbe no âmbito do DF a utilização de apontadores laser nos locais e eventos que especificam. Temos o PL da deputada Luzia de Paula, que revoga a lei número 2362, de 30 de abril de 1999, que, aspas, autoriza o governo federal a construir estrada de mão dupla ligando a Avenida Central do Núcleo Bandeirante ao Riacho Fundo 1, passando pelo bairro Placa das Mercedes. Nós temos um requerimento do deputado Gaciel Maia, um requerimento do deputado Rony Lima, um requerimento do deputado Cláudio Abrantes, um requerimento do deputado Doutor Michel, 10 requerimentos da deputada Regiane Pitanga, 3 indicações da deputada Helena Pedrosa, 4 indicações do deputado Doutor Michel, 11 indicações do deputado Joey Vale. Era o que tinha de expediente. Presidente, tem a ata também, presidente, sucinta da 75ª sessão ordinária, realizada em 30 de agosto de 2011. Presidiram os deputados Doutor Michel e Vossa Excelência, secretariaram o deputado Cláudio Abrantes e a deputada Celina Leão. Foi efetuada nesse plenário. Nós tivemos abertura pelo presidente, deputado Doutor Michel, leitura de atas, leitura de expedientes. Tivemos as falas no pequeno expediente do deputado Gaciel Maia, deputado Evandro Gala. E tivemos o comunicado parlamentar do deputado Doutor Michel, deputado Wasni de Rori, deputada Celina Leão, deputado Rádio Massu, deputado Washington Mesquita, deputado Cláudio Abrantes, deputado Joey Vale e, por fim, deputado professor Israel Batista. Depois tivemos o comunicado da presidência e o encerramento dos trabalhos para o senhor presidente, deputado Doutor Michel. Essa é a ata, presidente. Presidente, é uma questão de ordem. Como as atas seguem aos gabinetes, de maneira que todos têm a oportunidade de verificá-la, em não havendo nenhum óbice dos colegas presentes, eu gostaria que Vossa Excelência e assim requeiro, considerasse lida e aprovada a ata sucinta da 75ª sessão ordinária.
Ok, está feito. Acato e dou por lida e aprovada a ata de hoje. Da sessão anterior. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, chamo para fazer a palavra o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes se encontra. Deputado Rony Nehmer.
Presidente, uma questão de ordem.
Pois não.
Presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse consultar os líderes da casa, há matérias a serem votadas, de maneira que se os colegas, seja quanto aos líderes, seja quanto aos parlamentares, pudessem dispensar a palavra, para que nós passássemos imediatamente a votação, seria o ideal, né? Então eu requeiro que Vossa Excelência pergunte aos líderes e aos colegas se desejam usar a palavra. É claro que aquele que deseja usar, a tribuna é uma prerrogativa. Agora, se nenhum colega desejar utilizar ou abrir mão em nome da votação, eu queria que Vossa Excelência assim procedesse.
Enquanto não tem, chama quem tem. Eu queria então consultar os líderes. Quem? Uma questão de ordem, então, para o líder Vasnider Rúrio. Ok, já está aberto o microfone.
Senhor presidente, há um entendimento dos líderes na reunião de ontem, ocorreu um entendimento dos líderes na reunião de ontem, inclusive a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças fez uma reunião extraordinária, onde apreciou três matérias. Uma já tinha apreciado na comissão no dia de ontem, duas no dia de hoje. É o PL 485, o PL 486 e o PL 508. A comissão já acordou, já as emendas que procurou se adaptar às eventuais demandas e pedidos de esclarecimento dos senhores deputados. Portanto, peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta desses três projetos. São extra-pautas da ordem do dia para a sessão ordinária.
Ok, se é a decisão dos líderes, a gente acata e está incluído na pauta.
Houve, inclusive, a presença do presidente da casa na reunião dos líderes que acordou esses três projetos.
Perfeitamente. Eu gostaria de consultar os líderes que estão presentes, quem deseja fazer o uso da palavra. Cláudia Abrantes faz o uso da palavra, então, como líder do bloco, no lugar do líder.
Quanto
o professor deputado Israel Batista.
Presidente, enquanto o deputado Cláudio Abrantes faz uso da palavra, eu queria pedir a Vossa Excelência que convocasse os colegas, aqueles que estão nos gabinetes, para que nós estivéssemos ou atendendo alguém, né, a atividade é pesada, para que viesse ao plenário com vistas à votação.
Perfeitamente, eu gostaria de que se procedesse o comunicado de líderes. Enquanto isso, faço então apelo a todos os colegas que estão nos gabinetes que desçam para que a gente possa proceder a votação que está na ordem do dia.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria. Senhor presidente, eu estou usando o tempo da liderança do nosso bloco, até porque o nosso líder, o deputado Israel, não está no momento, porque eu quero trazer à discussão aqui um tema que, na minha opinião, é muito grave. Viu, deputado Vasnir? Todos sabem do esforço que foi feito e que tem sido feito pelo governo do Distrito Federal, pelos representantes da área de segurança nesta casa, pelas entidades de classe. Vez ou outra, estamos nós aqui na tribuna solicitando providências do governo, um cumprimento de acordos. E hoje eu quero salientar uma questão que, na minha opinião, fere até a autonomia e é um desrespeito para com o governo do Distrito Federal. São as declarações do senhor Duvanier Paiva. Duvanier Paiva, ao que me consta, ele é do Ministério do Planejamento, ele é o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, e o governo do Distrito Federal, há duas ou três semanas, mediante uma forte articulação dos deputados dessa casa, de secretarias de planejamento, de administração, secretaria de governo, num acordo com as categorias da área de segurança, encaminharam ao governo federal, o governador Agnello Queiroz, encaminhou ao governo federal a proposta de reajuste para a categoria da Polícia Civil. Ora, a Polícia Civil, o governo do Distrito Federal, as secretarias, ninguém foi comunicado de nada. São recursos do Fundo Constitucional, ou seja, estão ali para aquilo. O Tesouro do Distrito Federal deu aval, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Planejamento deu aval para o aumento, e aí o senhor Duvanier, que sequer respondeu ao governo do Distrito Federal, antes mesmo de responder ao governador Agnello, deu uma entrevista à Associação Nacional dos Peritos Federais para dizer que, abre aspas, a Polícia Civil do Distrito Federal não terá os 13% anunciados pelo governador Agnello Queiroz. Eu fico bobo do cidadão que está lá no planejamento dar a resposta extraoficial para uma associação que poderia ser, no máximo, terceira interessada, e não responde, aliás, ele deveria responder ao governador, mas deveria cumprir, não comunica o governo do Distrito Federal, não comunica a secretaria e não comunica sequer as entidades de classe. Então, é um debate perigoso, porque, veja, nós temos um servidor do Ministério do Planejamento dizendo que o governo do Distrito Federal não vai dar aumento. Não vai dar um aumento que ele mesmo anunciou, que ele mesmo negociou, que ele mesmo planejou dentro do Fundo Constitucional. Então vejamos o absurdo que nós estamos chegando, que de repente você tem um funcionário que, em tese, tem mais poder do que o governador do Distrito Federal. Eu quero aqui, senhores e senhoras deputados, manifestar que nós precisamos de um debate firme sobre essa questão do Fundo Constitucional. Está passando dos limites, porque não tem como você fazer todo um planejamento, você cuidar, ter uma relação com as categorias vindas de uma greve. Não foi uma greve fácil, foi uma greve difícil, tensa, que teve que entrar os deputados distritais da base para negociar também, abrindo mão desse reajuste, jogando esse reajuste para o ano que vem, e aí vem o senhor Duvanier e diz que não vai ter aumento. Isso sem comunicar o governador, sem comunicar nenhum parlamentar. Ou seja, ele decide os rumos do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Decide por quê? Porque no jornal de hoje, no Correio Brasileiro de hoje, na matéria intitulada Ganho Mínimo a Servidores, está no Caderno de Economia, na página 9. O próprio Duvanier admite que haverão, que acontecerão reajustes salariais entre 2,3% e 31%. Ou seja, há um poder discricionário sobre esta pessoa, enquanto o governo do Distrito Federal não pode honrar os seus compromissos por conta disso. Nós vamos estudar, senhor presidente, quais os mecanismos legislativos para questionar esse cidadão, os motivos que ele vai deixar fora dos aumentos para o ano que vem e tudo isso. E saber por que ele comunicou primeiro o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais e não o governo do Distrito Federal. É lamentável e só é mais um acontecimento que nos empurra para um debate verdadeiro e amplo sobre o Fundo Constitucional, porque dessa maneira não é possível. Se nós ficarmos sempre nessa situação... Pois não, deputado Agaciel Maia.
Deputado Cláudio Abrantes, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, o que demonstra de maneira inequívoca a sua atuação aqui defendendo uma categoria que a cada dia que passa no Distrito Federal está sendo mais elogiada, que é dos policiais civis. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que pode contar com o meu apoio no que diz respeito a essa reivindicação. É natural do Poder Executivo e de alguns burocratas sempre colocarem dificuldades quando diz respeito ao aumento do servidor público. Nós sabemos que há uma expectativa grande da receita corrente líquida. Já isso já foi demonstrado para o exercício de 2012, onde o fundo constitucional sai de 7 para 10 milhões. Eu acho que antes de alguém se pronunciar sobre que não vai conceder, precisava consultar a área econômica para que fizesse projeção sobre o aumento da receita corrente líquida do Distrito Federal, aumento da arrecadação, para não ficar frustrando ou decepcionando as categorias antes da hora. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, tá certo? E dizer que pode contar conosco nessa sua luta aguerrida que Vossa Excelência faz a favor dos policiais civis de Brasília.
Deputado Garcia, eu quero agradecer muito o seu companheirismo, até porque ainda ontem nós tivemos dessa tribuna o deputado Washington Mesquita, que nem é da área de segurança, né, vamos dizer assim, oriundo, egresso da área de segurança, mas fazendo elogios ao trabalho da Polícia Civil, que tem sido feito na luta contra a criminalidade dia a dia no Distrito Federal, inclusive responsável pela queda dos índices. E o que assusta mais ainda, deputado, e que eu acho que a gente tem que entrar nesse debate, é porque, veja, quem tem que fazer essa análise é o governo do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal reuniu sua área econômica, sentou com a categoria, averiguou que era possível conceder o reajuste naqueles moldes, uma parcela em dezembro, outra parcela em abril do ano seguinte. Então, houve todo um acordo e o fundo constitucional ele é feito para isso. Agora, imagine se daqui a um tempo, deputada Rejane, a senhora que é também na área de educação, que está custeado parte dentro do fundo constitucional, se tem um burocrata e que ele fala assim, não quero conceder, não vou conceder reajuste para os professores ou para a saúde. O fundo constitucional ele é feito para isso. E o governo do Distrito Federal, na pessoa do Denilson, do secretário de governo Paulo Tadeu, do secretário de planejamento, todos em uníssono e junto com a categoria chegaram ao acordo. O governador Agnello enviou a mensagem. Veja que o governador fez a sua parte, ele mandou a mensagem ao Ministério do Planejamento. E esse senhor, que está lá, que é secretário de Recursos Humanos, disse para uma outra pessoa, que não foi sequer o governador, de que não vai conceder o reajuste. Eu vou conceder mais uma parte, presidente, à deputada Rejane Pitanga.
Deputado Cláudio, eu quero me solidarizar com a luta da Polícia Civil. Até porque a educação, saúde e segurança são três setores essenciais da nossa sociedade, três setores fundamentais para uma sociedade com desenvolvimento. Quero dizer a você que eu pessoalmente conheço muito do Vanier, né? Foi inclusive assessor da CUT Nacional durante algum tempo, hoje é secretário de Recursos Humanos, e acho que você tem toda a razão quando fala dessa afirmação. Essa afirmação tem que ser feita, realmente teria que ser feita pelo governo, então pela ministra do Planejamento. Mas quero lhe dizer que eu discordo plenamente da afirmação que ele coloca, mas quero dizer que é uma pessoa de bem, certo? Acho que é um equívoco, um deslize nessa afirmação, mas é um companheiro que a gente conhece há muito tempo e que tem lidado com muitos conflitos do Ministério do Planejamento. Mas acho que o que depender, nós vamos trabalhar para que esse reajuste venha, porque é absolutamente condizente com a luta e com a melhoria das condições de uma polícia extremamente qualificada, se não a melhor polícia do nosso país, o termo de qualificação do ponto de vista salarial, que redunda, né, em cenários muito diferentes do que a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, com muitas denúncias, né, de corrupção, até por conta das condições das polícias nesses estados. Então, acho que a luta é absolutamente legítima e o que depender da gente, nós estamos trabalhando para que esse reajuste venha. Obrigado, deputado.
Deputado, eu agradeço muito. E saliento que a crítica não é a pessoa, até porque eu não conheço. E acredito que, vindo de Vossa Excelência, essa afirmação que é uma pessoa do bem, deve ser, é uma pessoa de bem, sim. A minha crítica é a maneira como se constrói isso. Inclusive, volta ao debate de como vai ser a gestão desses recursos do Fundo Constitucional. Vou passar a palavra para o nosso líder do governo, o deputado Vazinho de Rolo, uma parte.
Deputado Cláudio Abrantes, colegas parlamentares, eu, por ter sido deputado federal no primeiro período da gestão do presidente Lula, nós empreendemos vários debates no interior do governo, na Casa Civil, no Ministério do Planejamento, no âmbito do Poder Legislativo, acerca dos pleitos, projetos, negociações concernente à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Civil. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por estar abraçando essa luta. Esta luta, ela envolve em parâmetros que muitas vezes nós queremos trabalhá-lo tão somente a nível do âmbito do Distrito Federal. Como é matéria que muitas vezes reporta-se ao Congresso Nacional e aí o governo federal tem uma série de tratativas com uma série de segmentos do setor público, e eu acompanhei vários e ainda continuo acompanhando, inclusive hoje haveria uma negociação dos servidores do MEC, exatamente com o Duvanier, lá no Ministério do Planejamento, a qual fui chamado, mas em função dessa votação prevista para hoje à tarde, não pude me associar aos colegas do MEC. Eu quero dizer, Vossa Excelência, eu compactuo da sua indignação, da sua insatisfação, tenha da minha parte total apoio. O senhor sabe que a gente acompanha a discussão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. É um recurso extremamente importante para o Distrito Federal e, particularmente, para aqueles que trabalham na segurança pública. Agora, o Ministério do Planejamento, aqueles que primeiro preparam as proposições que são encaminhadas, eles operam tão somente na condição de agentes do próprio Ministério, que, de alguma maneira, têm recomendações gerais. Agora, a história dessa pessoa, no caso, particularmente o do Vanier, a atual secretária, vem de uma longa história de construção e defesa dos trabalhadores. Então, acho que é necessário que a gente, com a paciência e a capacidade de Vossa Excelência, poder superar esses momentos do entrave. Eu tenho absoluta convicção que nós chegaremos em algum momento em que haverá abertura para que a gente possa consolidar os pleitos do âmbito do Distrito Federal na área do Ministério do Planejamento e, consequentemente, dentro do próprio Palácio do Planalto.
Muito obrigado, muito deputado. Obrigado. Eu agradeço o seu companheirismo e sua preocupação. Naturalmente, nós estamos aqui defendendo a categoria, mas estamos também, deputado, dando um alerta para a maneira como está sendo gerido o Fundo Constitucional. Volto a dizer, estes recursos que foram acordados para o reajuste já estão previstos dentro do Fundo Constitucional. Ou seja, não vai haver nenhuma diferença no orçamento da União à concessão desse aumento ou não. Muitos falam que esse reajuste implicaria que a Polícia Federal gostaria de ter o mesmo. Ora, a Polícia Federal, ela é subordinada à União, então a União trate da Polícia Federal e que tenha os seus direitos e seja respeitada também. Agora, não pode a Polícia Civil daqui, que já teve todo esse trabalho, toda essa tramitação, inclusive com a postura do governo do Distrito Federal, de ter uma pessoa, um técnico, dizendo não haverá o reajuste. Ou seja, vocês não podem mexer no Fundo Constitucional. Como se dissesse isso para o próprio governador. E o pior, não disse. Mandou, parece que é um recado, através de uma associação de peritos, que saiu essa nota no site deles. Então, eu quero aqui lamentar, vamos estudar, vou determinar a nossa assessoria para ver uma maneira de como questionar essa posição e até também, deputado Vazinho, para ver se realmente ele deu essa declaração. Porque se ele tinha algum tipo de dado técnico, orientação, conforme Vossa Excelência falou, essa resposta deveria vir primeiro ao governo do Distrito Federal e não em uma entrevista à Associação de Peritos, e não para justificar a não concessão de reajuste para os policiais federais. Ou seja, nós não vamos dar o reajuste para vocês, policiais federais, porque a gente não vai dar para a Polícia Civil também, como se fosse escolha deles. O fundo constitucional é nosso. E o governo do Distrito Federal tem toda a competência para analisar se tinha impacto, qual era o cabimento de dar esse reajuste ou não. E não ficar servindo o reajuste da Polícia Civil como moeda de troca. Então, é uma situação muito difícil, constrangedora, que cabe sim uma reflexão do legislativo local de como nós vamos conduzir essa questão do fundo constitucional. Porque nos próximos anos acontecerão naturalmente as reivindicações salariais de infraestrutura, e se toda vez for essa, como diz lá no interior, essa latomia, essa dificuldade, realmente nós teremos muito trabalho para frente e muito desgaste desnecessário, ainda mais se pensarmos que estamos à véspera de um evento tão importante como a Copa do Mundo. Senhor presidente, era isso que eu tinha a falar, muito obrigado pela paciência e boa tarde.
Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Vazinho de Rúria.
Senhor presidente, nós temos um anseio de que poderíamos entrar diretamente no processo da apreciação das matérias prevista para a pauta de hoje, em função da exiguidade do tempo face à agenda que os parlamentares têm no transcorrer do dia, e nós venhamos a perder o coro. Eu pediria a compreensão dos deputados para que a gente adesse a entrada da pauta do dia e pudéssemos votar matérias extremamente importantes para a vida de Brasília.
Ok. Eu gostaria de passar a presidência da casa momentaneamente ao primeiro secretário, deputado Hadi, que vai assumir os trabalhos.
Mestre, empresta aqui para a Liane. Deputado Benedito, só um minuto. Acatando a questão de ordem, deputado Asni, pelo visto, nós teremos que fazer uma verificação de quórum, deputado. Porque no momento, pelo que eu estou vendo. Tá, vamos chamá-los. Deputado Benedito. Pois não.
Não tem, não. Senhor presidente, eu estou querendo aqui comunicar aos nossos companheiros, a nossa casa. Encontra-se em nosso plenário, nos visitando, o vereador Plácido, primeiro secretário da Câmara de Vereadores de Valparaíso, que é o líder do nosso partido, PP, naquela cidade, que nos honra hoje com a sua presença. Só para deixar registrado a sua visita aqui no nosso plenário. Muito obrigado.
É bem-vindo, deputado Benedito. Ele está aqui presente, é bem-vindo. Quiser fazer, está presente com a gente, até fazer uso da palavra, a gente também acha um momento aqui especial demais. Seja bem-vindo e boa sorte. Abraço. Dando prosseguimento, deputado Asni, nós vamos fazer a chamada. Caso não tenhamos a quantidade do quórum necessário, voltaremos ao comunicado parlamentar. Peço ao deputado Chico Leite que faça a verificação de quórum, por favor.
Perfeito. Senhor presidente, eu quero chamar o deputado Agaciel Maia, presente.
Eu não posso estar agora.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Benício. Bom, deputada Celina Leão. Bom, deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Gilante. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristina Araújo. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí Francisco, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Rádio Mansur, presente. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wazir de Rouri, presente. Deputado Elton Luiz. E deputado Patrício. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Presidente, 11 parlamentares presentes. Deputada Gaciel, já pusemos a presença de Vossa Excelência. A Wash está aí? Então, cadê o deputado Wash Mesquita? Tá, então o deputado Washington Mesquita, de ausente para presente, 12 parlamentares.
É, 12. Não havendo ainda o quórum no momento para deliberação, vamos continuar o comunicado de líderes até que o quórum seja estabelecido. O deputado Ailton Gomes não está presente.
Aqui, ó, senhor presidente, o deputado Washington Mesquita perfaz 13. E aí já podemos dar início às votações. Não, deputado Benício.
Com o deputado Washington, nós só fazemos 12, Wasnin. 12? Deputado, sim. Deputado Rony Nemer não está presente. Deputado Israel Batista, quer fazer uso de palavra? Pois não.
Presidente, com o deputado Benício, nós temos 13, presidente.
Sim, mas agora já foi dada a palavra ao deputado Israel Batista. Washington chegou.
Presidente, se fosse, não fosse muito ao deputado professor Israel Batista, presidente, e nós pudéssemos, bom, eu tenho o maior respeito, maior consideração, Sua Excelência tem feito as maiores ponderações em defesa da cidade, mas se não fosse muito, nós pudéssemos votar e depois ouvirmos com ilustração o debate de Sua Excelência, deputado professor Israel Batista, talvez...
2 minutos também. Fica à disposição do senhor, se o senhor quiser fazer uso da palavra.
Bem, como é muito rápido, já estou aqui na tribuna.
Faz uso, 2 minutinhos,
gente. É só para... Não vai dar nem...
Faça uso da palavra, deputado.
Eu faço hoje o uso dessa tribuna para lembrar que ontem a rádio, Super Rádio Brasília FM, completou 31 anos de idade, que é uma rádio que está no coração das pessoas, uma rádio que... manteve-se fiel aos seus princípios estéticos. O jornalista Mário Garófalo fez história nessa cidade. Eu sou um jovem bastante eclético em termos musicais, mas eu confesso que a rádio que toca jazz é a minha preferida, não é? Então, eu queria elogiar. O lema da rádio é que ela é cultural e educativa. Ela foi fundada em 30 de junho de 1980, foi inaugurada pelo Papa João Paulo II, já está com 30 anos de atividades independentes aqui no Distrito Federal, foi a única rádio, à exceção da Rádio do Vaticano, inaugurada por um Papa, tem um público bastante segmentado, né? São pessoas de nível superior, formadores de opinião, com elevado padrão cultural, e a rádio também se estende a todos aqueles de muito bom gosto. É líder no segmento executivo empresarial, é uma emissora ouvida pelas autoridades do governo federal e local, empresários, corpo diplomático, e também serviu por muito tempo como música ambiente de repartições públicas federais, inclusive o Senado da República. A programação é a mais diversificada, mas sempre primando pelo bom gosto. Música orquestrada, ópera, jazz, músicas clássicas, MPB e temas de cinema, não é? Tem jornalismo de meia e meia hora com notícias locais, internacionais e nacionais. E, portanto, uma rádio muito importante para a memória da nossa cidade, né? Ela emite já há 28 anos o programa Um Piano ao Cair da Noite. Hoje à noite eu sou convidado do programa. Estou muito feliz com essa deferência. E eu gostaria de advertir aos colegas que essa rádio que toca o nosso coração, a rádio que prima pela qualidade em tempos de marketing e publicidade, tomando conta da arte, não é? Passa hoje, ouvi dizer, não é? Não tenho certeza disso, mas passa desde a morte de Mário Garófalo por sérios problemas para se manter. Eu acho que o que pudermos ajudar essa rádio seria muito importante, porque é uma rádio que não se rendeu aos padrões do mercado. É a rádio Super Rádio Brasília FM, a rádio cultural e educativa da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, sendo breve conforme prometido.
Muito bem.
Deputado Asni, já foi feito o pronunciamento do deputado Israel. Vamos dar o prosseguimento. Deputado, questão de ordem? Põe não, deputado. Questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. Qual é o dele aqui?
Presidente, só contando com a boa vontade, só porque eu não poderia deixar passar em branco, parabenizar o deputado Israel pelo pronunciamento. A Brasília Super Rádio realmente é um patrimônio do Distrito Federal, merece toda a atenção, toda a reverência dessa casa pelo trabalho que desenvolve há muitas décadas. Então, a gente só tem que cumprimentar o deputado Israel pelo pronunciamento. É somente isso, não vamos nos alongar.
Não,
obrigado.
Viu? Pois não. Como é que vai? Podemos ir aqui. E abrimos item. Encerro o comunicado de líderes. Encerro também o comunicado de parlamentares. Como houve acordo de líderes, entramos então agora na ordem do dia. Só tem 11. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobretestamento do veto que encontra-se como item número 1 da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta.
Senhor presidente,
pois não.
Já há compreensão por parte das lideranças da manutenção do veto. Então, é uma votação simples. Isso está acordado porque foi muito mais motivado por erros técnicos e que a toda a disposição de correção de emendas de parlamentares, e os parlamentares entendem o motivo do veto. Portanto, se quisermos votar esse veto, também não há dificuldade, no sentido de mantê-lo.
Michel, não sai não. Então, dando prosseguimento, a solicitação, peço ao secretário, deputado Chico Leite, que faça a leitura do item número 1.
Presidente, item número 1. Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 485/2011 do Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do titular no valor de R$ 13.897.124. Preciso observar, a Vossa Excelência, que a COF ainda precisa se manifestar em plenário, como a hipótese é de urgência, tem o carimbo do regime de urgência, não há nenhum problema que se manifeste em plenário. Então, falta a COF antes de entrarmos no primeiro turno. Presidente, a secretaria me informa aqui que, em realidade, a leitura fora feita da extra pauta. O item 1 da pauta diz o seguinte: apreciação do veto parcial, aqui é o veto, ao projeto de lei 222 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que, aspas, abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 33.286.000. Votação em processo nominal, presidente.
Prefiro ao relator que faça a leitura do relatório. Deputado Chico Leite.
Eu sou o próprio relator?
Presidente, relatório de veto. Bom, o governador vetou, através da mensagem número 98/2011, operou um veto parcial e vetou especificamente as emendas parlamentares de número 26, 27, 43, 50, 75 e 115. As chamadas emendas aditivas, a emenda aditiva número 20, emendas aditivas números 26 e 27, emenda aditiva número 43, emenda aditiva número 50, emenda aditiva número 75, emenda aditiva número 115. Sob o argumento geral que não era possível identificar a dotação de onde se faria o cancelamento do crédito. Era o que tinha a dizer para que os deputados votem.
Consulta ao líder de bloco, do deputado Asni, se houve acordo para que a gente possa votar tudo.
O acordo é no sentido da manutenção dos vetos, porque os vetos foram colocados em função da indisponibilidade de recurso na fonte de cancelamento. Portanto, senhor presidente, o governo que propôs, naturalmente, está propondo que se faça essas mesmas emendas com a fonte de recurso em outra rubrica. Somente isso, portanto, a manutenção do veto é fundamental para que possamos dar desdobramento à execução do orçamento.
Havendo acordo para se votar os votos parciais em bloco, coloco o veto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários, votem não. Deputado secretário, deputado Chico Leite, por favor.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Bom, deputado Ailton Gomes não está presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício. Também sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado doutor Michel. Deputada Helena Pedrosa. Deputado Evandro Gala. Deputado João Vale. Deputada Liliane Ruriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olaí Francisco. O deputado Olaí, sim. A deputada Liliane, também sim. Deputado professor Israel,
sim.
Deputado Rádio Massu,
sim.
Deputada Rejane Pitanga. O deputado Rony Neme é ausente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Azir de Roure. Também sim. Deputado Wellington ausente. Justificadamente, deputado Patrício também ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apenas 12. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Aí foi um...
No processo de votação, nós não podemos abrir palavra, deputado.
Questão,
no momento, não, porque está em processo de votação.
Sim, mas eu quero que Vossa Excelência faça uma chamada para os seus parlamentares virem
a palavra. De quórum. Pois não, nós já estamos verificando exatamente essa dificuldade de quórum. Infelizmente, não tendo possibilidade de ficar aguardando mais a situação, por falta de quórum, a gente vai dar por encerrada, declaro essa sessão encerrada. Só fazendo a leitura antes de encerramento, em razão da aprovação do requerimento número 543 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de amanhã, dia 1º do 9, quinta-feira, será transformada em comissão geral para discutir questões relacionadas à segurança privada do Distrito Federal. Em virtude de sua aprovação, não será distribuída a ordem do dia que será disponibilizada no portal dessa casa na internet. Muito obrigado.